Entrevista.
Nós vamos conversar agora com o Dr. Radif Domingos, farmacêutico, analista clínico, coordenador do Centro Brasileiro de Informações sobre Medicamentos, SEBRIM, órgão do Conselho Federal de Farmácia. E nós vamos conversar sobre malária. Boa tarde, Dr. Radif Domingos.
Boa tarde, Temise. É um prazer falar novamente com você e com todos os nossos ouvintes que nos prestigiam.
O prazer é todo nosso, Dr. Radif. Eu gostaria que você começasse dizendo para a gente o que é a malária, como é que ela é transmitida.
Malária ainda é coisa de país subdesenvolvido como é o nosso. Infelizmente, nós temos aí já vários programas de combate à malária, mas o ser humano, com essa sua ambição indomável, alterando aí totalmente o ecossistema, comprometendo inclusive o planeta, já nós estamos aí com aquecimento devido ao desmatamento. E a malária é uma das consequências. Ela é uma doença parasitária, ela é transmitida por um mosquito chamado flebótomo, e existem dois tipos de malária. Uma chamada, transmitida pelo plasmodium vivax, e a outra transmitida, chamada pelo plasmodium falciparum. A malária também, ela é conhecida como impaludismo, é o nome que se dá. E a malária transmitida pelo mosquito, ou seja, o primeiro tipo, pelo plasmodium vivax, ela é mais branda, é a mais comum, principalmente na Amazônia, que lá hoje a incidência de malária está altíssima, dado o desmatamento. E a malária, desse mosquito, ela gosta muito, diferentemente da dengue, ela gosta mais de água parada, em que ela se reproduz, aquela região, o Amazonas, a região basicamente alagada, é ali que ela gosta de ficar realmente. E a outra, que é chamada pelo plasmódio falciparum, que também é chamada de terçã maligna, e a primeira terçã benigna, ela tem apelido também naquela região de caladinha, ou seja, a pessoa leva a picada, de repente ela cala a boca, vai ficando muda, de repente ela puff, cai. Essa forma, ela é rara, mas existe. Então, o que eu tenho que dizer para você é que é um problema sério, problema social terrível. Não existe ainda a vacina contra a maleita, entendeu? Mas tem como evitar. Por exemplo, eu moro em uma região não endêmica, como a Amazonas. Eu vou visitar a Amazonas. Eu devo, então, tomar pelo menos uns 10 dias, o complexo B. E o complexo B, através da transpiração, ele tem um odor que não agrada o mosquito, então afugenta, espanta o mosquito da malária. O uso de óleo, pessoal, como é que diz na gíria, aí, o pessoal mais mídio, abusunta o corpo todo com óleo, o mosquito ele vem, prega e morre. Outra maneira é o uso de repelente, né? Esse repelente essa vida aí, o OFF, o Altan, essas substâncias que passou no corpo de quanto tempo. Não. Uma coisa, Temise, que eu gostaria no momento de esclarecer, que ela é muito importante, é que os sintomas da malária assemelham-se muito com o da hepatite. É uma chamada febre, ela parece que é uma chamada febre intermitente, ou seja, a febre da maleita, ela causa tremor, que é um pouco diferente da febre da hepatite. Mas ela vem de tempos em tempos, ela não é sequencial. Então ela vem de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Ela altera o sistema retículo endotelial, ou seja, a parte relacionada ao baço e ao fígado. Ela altera a parte chamada hematológica, que é o sangue periférico, porque o mosquito, ao contaminar a pessoa, esse parasita, ou esse plasmódio, ele agride os glóbulos vermelhos, daí que vem a febre. Então, consequentemente, a pessoa pode levar uma anemia, devido ao grau da infestação. Dependendo da infestação, ele tem aí o fígado palpável, como diz cientificamente, e é sintomas assemelham com a hepatite. Aí a importância do laboratório de análises clínicas Por exemplo, se o médico tem suspeita, se é a princípio, lógico, depois que a doença é diagnosticada, os sintomas são claros. Ou, às vezes, os sintomas já são evidentes. Ou seja, tive em beira de rio, região endêmica, então tem que tomar as precauções. Mas, mesmo assim, um local como o Goiás, já, por exemplo, já está quase erradicada a malária, de vez em quando que aparece um caso. O cara, uma pessoa, um pescador, esteve na beira do rio. Ele vem com sintomas semelhantes ao da malária. Um por médico, então, tem que ter a precaução de analisar direitinho e pedir os exames laboratoriais. Porque, como disse a princípio, os sintomas são semelhantes. Aí que corre o grande risco. Os remédios utilizados para a malária ainda são a cloroquina e a primaquina, que são muito agressivos ao fígado, ou seja, são hepatotóxicos. Aí dá o risco. Se a pessoa está com hepatite e, por uma questão ou outra, foi feito diagnóstico precocemente, assim, de uma forma mais rápida, ou uma emoção, vamos dizer assim, ela estiver com hepatite e o médico der remédio para malária, mata a pessoa em pouco tempo. Então, por isso que o diagnóstico laboratorial é importantíssimo. Então, a gente sabe que o exame, às vezes, é falho da malária, principalmente no início, mas tem o exame chamado gota espessa, que é muito utilizado pelos laboratórios lá de Manaus. Esse é quase que imprescindível para esse tipo de exame. É, 90% dos casos ele é confiável. Entendeu? Bom, então, o que fazer? O que fazer? É justamente evitar o desmatamento que está aí assolando esse país, principalmente na região amazônica. O chamado desmatamento irresponsável, sem programação alguma, fazendo que haja disseminação dessa doença. E se for para a região, usar isso tudo que eu acabei de dizer aí, os repelentes, vitamina B12, óleo, entendeu? E evitar estar perto de água suja, de água parada, certo? Posteriormente, então, nós temos que fazer o diagnóstico através dos exames de laboratório. O mais importante é isso.
Agora, doutor, a pessoa pega a malária várias vezes. Ela pode, mesmo que ela tenha feito tratamento, ficou boa, ela pode pegar várias vezes a malária, não é isso?
Ela seja picada, a malária só tem uma maneira de transmitir, através do mosquito. Ela não é transmissível, porque ela é parasitária. É diferente de uma doença virótica ou bacteriana, entendeu? Ela pegou e acabou. Então, se porventura eu estou com uma leita, ou uma pessoa me morder, um mosquito me morder, eu não vou transmitir uma leita para outra pessoa. É só através do mosquito contaminado. Entendeu? Então, ele pode pegar uma, duas, três maletas. Aí vem as perguntas. Deixa consequências? Não, olha, essas doenças assim costumam deixar alguma sequelazinha. Tem gente que, por exemplo, conheço pessoas com três malária, não tem nada. Mas tem umas que já pegaram duas, não pode comer determinados tipos de alimento, que passam mal. Então isso não é matemática. A biologia tem essa desvantagem em relação às ciências exatas. Nem tudo que nós afirmamos ser bom para um paciente, né, vai servir para outro. Entendeu? Depende do grau imunológico da pessoa, depende do grau de resistência, depende do grau de sensibilidade da pessoa. E é muito comum a pessoa falar assim: depois que eu tive uma leita, eu não posso comer melancia, por exemplo, eu não posso tomar cerveja. A gente é muito comum ver essa expressão. Entendeu? Mas não é lei, vamos dizer assim. Quem pegou uma leita não pode comer tais alimentos. Isso não é rigorosamente meditado, vamos dizer assim. Entendeu?
Ok. Doutor Radif, então o senhor já respondeu aí todas as minhas perguntas, acho que tirou todas as dúvidas dos nossos amigos. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação em nosso programa e espero conversar outras vezes com o senhor aqui no Falando Francamente, tá certo?
Ô, Marta, é um grande prazer, Denise. Eu quero parabenizar vocês por esse programa, que eu tenho certeza que é de grande valia para a população brasileira, principalmente para aquelas pessoas que nos prestigiam ouvindo o seu programa, privilegiando o seu trabalho. Mas neste momento eu quero também ressaltar como o trabalho do Aloysio Brandão, que esse grande jornalista tinha uma competência imensurável, que eu costumo dizer que ele é, não é farmacêutico de fato, mas é farmacêutico de direito, dado o grau de amizade e de interesse que ele teve aqui, que ele tem aqui no Conselho Federal de Farmácia, viu? Tá. Parabéns para você, Denise, pelo seu programa. Obrigada. E para o Luiz, um grande abraço.
Muito obrigada, doutor Radif, uma boa tarde.
Boa tarde, felicidades. Tchau.
Obrigada. E nós aproveitamos e agradecemos também ao Aloysio Brandão, né?